Bem, eu começo a encontrar aqui um padrão. Eu sinto que venho para aqui uma semana um bocadinho com o astral mais em baixo e depois chega outra semana e eu sinto que a vida é bela e que só tenho coisas bonitas para vos dizer. E na verdade é muito engraçado porque sinto mesmo que há aqui um padrão de semana sim, semana não. E obviamente há semanas melhores, há semanas piores, há dias que correm melhor, há dias mais difíceis de lidar com as coisas da vida e há fases no geral, eu sinto que o mundo no geral está a passar por uma fase complicada. É normal nós sentirmos tensos, é normal nós sentirmos nervosos, preocupados, tristes com o que está a acontecer. Fazemos aquilo que podemos para ajudar, obviamente, e é normal que isso mexa connosco. Mas, por acaso, esta semana, a nível pessoal, eu sinto que até foi uma semana boa. Sinto que consegui ter mais tempo para mim e abrandar um bocadinho mais. Eu sinto que estou a tentar ter uma abordagem muito positiva aos meus dias, sem ser tóxica, sem tornar isso uma coisa falsa ou tóxica, mas sinto que tenho feito um esforço ativo para ter uma abordagem mais positiva, para tentar agarrar os meus dias, digamos assim, e fazer deles algo de positivo. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é o facto dos dias estarem mais longos, do bom tempo ter voltado, ainda que por pouco tempo, mas eu acho que faz uma diferença gigante, sobretudo nesta altura que pede mesmo o bom tempo. Eu acho que me estou a tornar a pessoa que prefere o verão e a primavera do que o outono e o inverno, apesar de gostar muito das outras estações, mas sinto que preciso muito destas duas estações da minha vida, porque deixam-me feliz de forma assim meio effortless, estão a perceber? É quase sem esforço, quase que o bom tempo faz metade do trabalho, sabem? E acho que me está a ajudar a lidar com uma fase que podia ser mais estressante na minha vida e no mundo também. E acho que também é positivo. Esperem, perdi-me no meu raciocínio, porque depois fiquei a sentir-me mal por dizer que o bom tempo faz com que ajuda a lidar com uma fase mais estressante no mundo, e não, é só mesmo na minha vida, porque infelizmente o sol não resolve os problemas do mundo. Mas, já sei o que é que estava a dizer. Acho que é interessante, mais uma vez, este formato de podcast, como é assim muito uma coisa, apesar de eu ter uns pontos para falar convosco e de refletir antes de falar, às vezes acabam por sair coisas que eu nem refleti e que estou a refletir no momento, ou seja, o podcast acaba por ser muito vocês a terem acesso ao vivo, em direto, não é em direto porque pronto, isto é gravado, mas é no momento aquilo que me sai da boca é aquilo que eu estou a pensar, e isso às vezes pode não querer dizer exatamente aquilo que eu estou a pensar, ou seja, eu posso não estar a conseguir formular perfeitamente o meu raciocínio, mas é algo sincero e que eu estou a sentir. E é engraçado ver que numa semana, por algum motivo, eu posso estar mais em baixo e na outra semana, mesmo que as coisas não se tenham milagrosamente resolvido, eu posso estar um bocadinho mais animada e mais entusiasmada e mais positiva. Eu acho que é mesmo assim, isso faz parte. Se tiverem a ouvir barulhos, o André tem arrumações e limpezas, por isso é normal que se ouça um bocadinho, mas acho que normalmente este microfone não me falha nessas coisas, portanto, vamos ver. Mas sinto que sim, que estou a conseguir criar assim uma bolha de felicidade para lidar com as coisas menos boas. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito é eu gostar tanto de estar em casa e de ter o privilégio de ter a minha casa e de eu me sentir muito bem neste espaço. Eu gosto muito do espacinho que eu criei aqui, apesar de muito pequenino, e sabe-me bem estar aqui. Eu aqui sinto que consigo fazer coisas que me deixam mais feliz, que estou rodeada. E não digo isto de um ponto de vista material, mas mesmo pequenos objetos que eu tenho e pequenas coisas que eu tenho na minha rotina que me deixam mais feliz. Eu já falei aqui várias vezes, por exemplo, o facto de eu tomar o pequeno almoço com a minha louça bonita que eu gosto tanto, o facto de poder comer comida que me sabe bem e que eu comprei para mim e que eu escolhi, o facto da minha casa estar decorada de uma maneira que eu gosto e que acho bonita e que me traz cores e alegria, e as minhas plantas, e cuidar das minhas plantas e ter o sol entrar pelas janelas, essas pequenas coisas acabam por... Eu gosto muito de estar em casa, eu gosto muito de estar aqui e trabalhar aqui, gosto muito. E também tenho feito coisas esta semana, obriguei-me mesmo a fugir à rotina e a fazer coisas fora de casa também, porque, e já lá vamos, acho que é tão importante estar em casa e sentirmos-nos bem no nosso espaço como também sair de casa. E ontem fui estar com... Foi assim um plano super espontâneo, estive a almoçar com umas amigas nossas que já não víamos há muito tempo, são amigas de faculdade, E nós, pronto, algumas foram para outras cidades, outras porque rotinas e vidas, já não estávamos com elas há muito tempo. E elas convidaram-nos assim espontaneamente para um almoço e nós fomos. E foi muito bom, tinha muita saudade de estar com elas. Deu para, pronto, para falar, para pôr a conversa em dia, para nos pormos. Eu sinto que as amizades da vida adulta, quando já não nos vemos há muito tempo e depois estamos juntos, passado algum tempo, é muito check-up. O que é que se está a passar? Updates da vida? O que é que contam? Como é que estão? Se já resolveram aquele problema? Como é que estão? Pronto, updates da vida. Eu acho isso muito engraçado. E depois uma conversa leva à outra. Pronto, acho muito engraçado e acho muito bonito. E sou muito bem. E outra coisa que eu tenho reparado, que foi uma dessas nossas amigas que até tomou a iniciativa, ela obrigou-nos não, mas disse para tirarmos uma fotografia todos juntos. E isto é um tópico que é tão importante, porque eu sinto que com o passar do tempo, e eu já falei disto aqui também, mas nós tiramos menos fotografias com os nossos amigos, com as pessoas no geral. Eu acho que tiramos muitas fotografias, se calhar demasiadas fotografias, e contra mim falo, mas será que são, ou seja, será que são memórias que daqui a uns anos vamos querer olhar para trás e recordar? Porque é assim, eu tiro muitas fotos, por exemplo, do meu pequeno almoço, mas será que eu daqui a uns anos vou querer ver aquilo que eu comi ao pequeno almoço, percebem? Não sei se tem assim grande interesse, mas eu acho que é tão importante nós tirarmos fotografias com os nossos amigos, mesmo que não seja para partilhar, lá está, porque eu acho que se criou muito esta tendência, e lá está, mais uma vez contra mim falo, de fotografar muito, de capturar tudo, de apanhar coisas bonitas, e eu adoro ter aquele olho atento e estar atenta a, ok, isto estava uma fotografia bonita. Eu sinto que o meu olho está muito treinado para isso e eu passo o dia a tirar fotografias a pormenores e detalhes que eu gosto. Ok, a campainha da minha vizinha está a tocar. Eu não percebo. Eu espero que se ouça tanto a campainha da minha vizinha em casa dela como se ouve aqui, porque parece que estão a tocar aqui dentro de casa. Sempre foi assim, eu no início assustava-me. Mas estava a dizer, e a Catarina também está a ladrar. Provavelmente também estão a ouvir. Pronto, sábado de manhã, estamos animados, está assim muita coisa a acontecer. Mas lá está, tirar fotografias com amigos eu acho que é algo que faz falta, porque como nós, era o que eu estava a dizer, habituámos-nos tanto a tirar fotografias para publicar e a obter uma certa estética e ficar bonito e apelativo, e às vezes até nem queremos revelar demasiado, então tiramos assim uma fotografia mais sneaky, assim mais pormenor, mas eu tenho forçado, mesmo em eventos de família, quando estou com a minha família, quando vamos dar um passeio, ou quando eu vejo, por exemplo, os meus pais a fazer alguma coisa, mesmo em casa, e acho que eles estão engraçados, eu tiro a fotografia e às vezes tenho de fazer aquele disclaimer de não se preocupem, isto não vai parar a lado nenhum. Às vezes vai só para os meus amigos chegados, mas pronto, aí também está menos gente, não é? E mesmo memórias para recordar. E ontem achei imensa piada, porque depois essa minha amiga mandou umas fotos depois quando ela se foi embora. E achei imensa piada porque as fotos ficaram mesmo giras e eu tenho a certeza que eu vou querer guardar aquelas fotos, lá está, não para publicar e para mostrar, mas para guardar. E porque daqui a uns anos eu quero lembrar-me que naquele dia fomos almoçar todos juntos, pusemos a conversa em dia, matámos saudades e foi muito bom. Por isso, fica aqui o vosso reminder para tirarem fotos com os vossos amigos, com os vossos namorados, irmãs, família, enfim, para tirarem fotografias com pessoas e não só fotografias bonitas, estéticas, com os outfits, etc. Porque acho que é importante e acho que se está a perder isso. Depois, outro momento também muito positivo desta semana e que acho que foi o meu momento sobre azul da semana foi uma ida aos Jardins do Palácio de Cristal, que é um dos meus sítios favoritos aqui no Porto, gosto muito e já não ia lá também há muito tempo, porque eu tenho de fazer assim uma caminhadazita de, não é muito, são 20 minutitos, só que pá, na rotina e assim, depois com os dias também mais pequenos, como eu saio por volta das 6, às vezes já chegava muito tarde e já estava de noite, então não era um sítio que eu andasse a frequentar assim tanto ultimamente, mas agora como os dias estão longos, e conseguimos sair até mais tarde, já dá para aproveitar o dia depois do trabalho. E é muito esse esforço que eu tenho tentado fazer, que é aproveitar a vida, aproveitar o dia depois do trabalho. Eu sinto que também consigo fazê-lo no inverno, mas a nível de sair de casa, de estar ao ar livre, é muito mais fácil fazê-lo nesta altura do ano e é por isso que, lá está, eu acho que cada vez gosto mais desta altura do ano. E fomos aos Jardins do Palácio de Cristal, fui eu e o André, e foi assim um plano muito espontâneo, mas eu tinha muitas saudades e eu acho que os Jardins do Palácio de Cristal são um sítio muito mágico e muito meditativo, porque apesar de ser no centro da cidade, vocês têm uma vista lindíssima para o Rio Douro, tanto de um lado como do outro. Tem vários cantinhos escondidos. Há muita gente que está só na sua, a fazer piqueniques, a relaxar, a fazer desporto, só a existir, e é muito bonito. Nós estivemos depois numa zona lá, porque há várias fontes, e assim, estávamos assim ao pé de uma fontezinha, depois tem imensos animais espalhados, não é? Que também acho amoroso, galinhas, galos, pavões, acho amoroso. E estávamos lá numa zona assim sentados, até estávamos pronto, a tirar umas fotografias também, estávamos lá um bocadinho a relaxar, e enquanto estávamos lá só via literalmente o barulho dos passarinhos e as gotas da fonte a cair na água, e estava tão meditativo, sabem? Eu senti-me tão relaxada naquele momento, e depois foi super engraçado, e a Catarina está a dar tudo neste momento. Obrigada, Catarina, pela tua participação especial, já tínhamos saudades tuas. Mas foi muito engraçado porque estavam um galo atrás de uma galinha e toda a situação foi muito engraçada. E eu sinto que às vezes, isto vai parecer super xanti-xanti e pronto, enfim, mas eu sinto que às vezes não paro o suficiente, aliás, não paramos, sobretudo vivendo na cidade, para ver o que se passa à nossa volta e para observar a natureza e para ver estas pequenas coisas a acontecer. Porque é normal, porque estamos nas nossas rotinas e não temos tanto contacto com a natureza como devíamos, infelizmente. E, sobretudo, estando agora a viver no Porto, noto mais essa diferença. Então, sabe mesmo bem tirar estes momentos para aproveitar a vida depois do trabalho. E outra coisa que eu tenho. Ah, e depois, a melhor parte. Não foi a melhor parte, mas foi também uma parte muito boa, um acrescente muito bom. Depois, à ida para casa, passámos numa das minhas pizzarias favoritas aqui no Porto. Eu acho que é a favorita, acho que é a melhor pizza que eu como aqui no Porto, que é na Generosa. Fomos lá buscar uma pizza e levámos para casa para comer, e foi muito bom. E fica aqui a recomendação também, se forem do Porto ou se vierem ao Porto, irem provar uma pizza da Generosa, porque são muito boas. E falando aqui daquilo que eu estava a dizer, de tentar fazer este esforço mais ativo para aproveitar a vida depois do trabalho, porque eu dou por mim muitas vezes, e isso era o que estava a acontecer nas últimas semanas, e que às vezes é preciso, mas que também me estava a levar assim para um lado mais estressante, mais nervoso. É que eu tenho. O que me acontecia muitas vezes é que eu acabava o meu full time às 6 horas e não desligava o computador, ou seja, passava para o meu computador pessoal, porque tinha trabalho para fazer para outros clientes, para coisas que tinha para fazer, enfim, mais trabalho para fazer. E às vezes dava por mim a acabar o meu dia de trabalho às 11 da noite e olhava lá para fora e ia vendo o sol a pôr-se e ficava meio triste porque pensava, fô, queria tanto ir dar uma volta, ir dar uma caminhada, apanhar um bocadinho de ar, mas tenho tanta coisa para fazer, e deixava-me ficar a trabalhar e depois não dava conta das horas a passar, e então não fazia este esforço para aproveitar o dia depois do trabalho, porque eu sinto que até consigo aproveitar bem as minhas manhãs pré-trabalho, porque já tenho uma rotina muito enraizada daquilo que eu gosto de fazer, e embora não seja sempre a mesma coisa, há dias em que treino, há dias em que não treino, mas eu sei que há coisas que eu tenho de fazer e que gosto de fazer antes do trabalho para me preparar para o dia, para sentir que aproveitei um bocadinho do dia para mim. Eu normalmente, antes do meu trabalho full-time, não trabalho para mim, ou seja, é mesmo um momento para eu acordar com calma, fazer a minha rotina de manhã com calma, que é algo que eu valorizo muito, treinar, fazer journaling, ler um bocadinho, depende das horas a que eu acordo, regar as minhas plantas, tomar um bom pequeno almoço também, preparar-me e depois começar a trabalhar. E isto resulta comigo e ajuda-me a ficar mais preparada para o dia, sobretudo quando treino, sinto que fico muito mais motivada para o dia, muito mais feliz, e sinto que já ganhei o dia. E isso dá-me muito mais motivação para trabalhar. Mas eu sentia e sinto que depois do trabalho ainda não tenho uma rotina implementada, porque lá está, depende um bocadinho da quantidade de trabalho que eu tenho ou não para fazer. Mas esta semana, como estava um bocadinho mais relaxada e consegui adiantar muita coisa, e há outras que as deadlines ainda não estão muito perto, portanto estou só a ignorar esse problema, consegui aproveitar a vida depois do trabalho. E depois outra coisa é que eu também comecei e vou começar a ter de ir mais vezes ao escritório, que para mim é uma coisa que eu não adoro. Eu sou muito uma pessoa que prefere trabalhar em casa. Eu sei que nem toda a gente é assim, mas a mim resulta muito melhor. Gosto muito de estar mais no meu espaço. Eu sinto que sou muito mais criativa e o meu trabalho pede alguma criatividade no meu próprio espaço, que gosto de ir à varanda quando preciso fazer uma pausa e olhar lá para fora e procurar inspiração. Mas gosto muito mais de trabalhar em casa, ter o meu espaço, não ter ninguém a chatear-me. Eu sinto que o meu trabalho de content writer pede muito. É claro que às vezes pede para trocar ideias e pede opiniões, mas pede muito também eu estar na minha bolha e estar focada e concentrada e ouvir a minha música com os meus barulhos, em silêncio se me apetecer, estar no meu espaço. E eu dou-me muito melhor a trabalhar em casa, sempre dei. E pronto, agora vou ter de começar a ir mais vezes ao escritório, e isso não é algo que eu adoro, mas tem de ser. E por acaso estava no TikTok e cruzei-me com um TikTok de alguém que criou que diz assim: como romantizar as idas ao escritório, trabalhar a partir de um escritório para toda a gente, mas sobretudo para aqueles que find it hard, que. Ai, como é que se diz isto em português? Que acham que. Para os quais isso é difícil, isso é algo difícil. E eu não quero estar aqui a ser dramática, a dizer, ai, ir ao escritório custa-me imenso, porque obviamente há coisas que custam muito mais, mas realmente. Eu não sei bem explicar porquê, mas eu fico nervosa. É todo um ritual que, pá, não gosto tanto. Depois transporte e não sei quê, e pronto. Não tira muito mais o meu descanso e as minhas rotinas e obriga a uma adaptação e tempo nos transportes públicos e etc. E, enfim, não, not for me. E depois sinto que não sou tão produtiva, que não me sinto tão à vontade. Portanto, para mim custa-me um bocadinho, apesar de, pronto. Às vezes até sabe bem, eu sei que é importante estar com as equipas e não sei o quê, mas pronto. Então eu decidi partilhar aqui também convosco estas dicas que algumas eu já tento fazer e por acaso resultam. E depois, quando eu vi este TikTok e percebi que algumas dicas já punha em prática, fiquei feliz porque pensei, ok, estou a fazer alguma coisa bem e acho que pode ajudar também outras pessoas que tenham trabalhos 100% presenciais ou que também tenham de ir ao escritório de vez em quando e pode-nos ajudar. É conseguir ter assim um dia mais produtivo e mais feliz e mais animado, apesar de termos de ir para o escritório. Então, o que esta pessoa sugere, e obviamente isto, fazendo já o disclaimer, deve ser adaptado à rotina de cada pessoa, aos horários de cada pessoa, se vocês trabalham por turnos, se vocês não trabalham por turnos, e obviamente devem tomar estas dicas como orientações e não como obrigatórias e essenciais e tem de ser assim e acabou. Não. Mas o que este TikTok sugere é para vocês porem o vosso alarme para 1 hora antes daquilo que vocês costumam acordar. Por exemplo, eu quando trabalho em casa não preciso de acordar tão cedo como quando vou para o escritório porque consigo fazer a minha rotina em menos tempo porque não tenho tempo de, pronto, transportes públicos, andar, etc. Pronto, e depois o que esta pessoa recomenda, lá está, acordarmos mais cedo para termos tempo de fazer a nossa rotina com mais tempo. Abrir as janelas e ir para a nossa cozinha. Depois recomenda pormos a tocar a nossa música favorita do momento, e é algo que eu faço sempre para tocar uma música animada, para tocar uma música que me deixe logo feliz, começar logo amanhã num bom mood, e depois começar a preparar a nossa bebida matinal favorita numa small ceramic mug, ou seja, na vossa canequinha de cerâmica favorita, e fazerem assim a vossa bebida matinal, seja matcha, café, chá, o que quiserem, e fazerem logo de manhã. E depois diz aqui: just make sure you love the taste. A good morning drink fills you with optimism. Portanto, lá está. Tenham a certeza que é a vossa bebida favorita, que vos sabe bem, porque eu acho que isto é mesmo verdade. Vocês beberem algo de manhã que vos saiba bem, deixa-vos logo num bom humor. E isto a mim resulta a 100%. Portanto, comprovo. Depois, fazerem o vosso pequeno almoço, algo que vocês gostam e que vos deixe saciados para o dia. E depois ela aqui dá uma dica que eu por acaso não implemento muito, que é ir tomar o pequeno almoço na cama. Eu não gosto muito, mas you do you, portanto, se vocês quiserem. Ela diz aqui também, depois, para porem a dar a vossa série favorita enquanto estão na cama, a comer o vosso pequeno almoço e verem com calma, assim, uma meia horinha, enquanto bebem a vossa bebida e comem o vosso pequeno almoço e estão a relaxar. Lá está, eu não faço isto, o que eu faço é preparo o meu pequeno almoço e estou a ver. Estou a comer com calma na minha cozinha, abro as janelas, gosto de ir regar os meus morangos, gosto também às vezes de ler antes do trabalho também, assim uma meia horinha, gosto também de, lá está, acordar mais cedo e fazer exercício físico antes do trabalho, porque sei que nos dizem que vou para o escritório é muito mais difícil organizar-me e conseguir fazer exercício físico depois ao final do dia ou mesmo de manhã, portanto se eu conseguir fazer logo de manhã, ótimo. Depois ela diz para porem a vossa playlist para se arranjarem, diz aqui que isso ajuda-vos a imaginarem que vocês são a main character numa cena inicial de um filme e que isso vos ajuda a estarem mais entusiasmadas para o dia. E por acaso isso resulta muito comigo também, lá está, a romantizar a vida. E depois ela diz aqui que vocês não precisam de fazer uma full face makeup, mas que para se arranjarem um bocadinho, para se sentirem confiantes quando saírem de casa. Aquilo que eu faço é tentar escolher uma roupa na qual eu me sinto confortável, pôr um bocadinho de maquilhagem, arranjar o cabelo, assim. Algo muito simples, porque também vou passar o dia sentada à frente do computador, portanto quero estar confortável. E pronto. Basicamente é isto que ela diz no passo seguinte. Depois ela diz: a menos que trabalhes num sítio que. Ah, ok, isto é a nível de dress code. Pronto, é para vestirem. Obviamente, se tiverem de cumprir um certo dress code, têm de vestir essa roupa, mas se não, para se vestirem como se sentem confortáveis. E pronto, é isso. Depois, o que é que ela diz mais? Ah, quando estiverem a sair de casa, ponham o vosso podcast favorito a tocar. E ela aqui até dá uma recomendação que é Times New Briefings, que é para terem assim uma visão geral das notícias e das headlines em menos de 5 minutos, ou seja, para estarem assim a par de tudo o que se passa no dia. Eu por acaso também gosto de ir a ouvir podcast enquanto vou para o trabalho. E depois ela diz para ouvirmos a playlist Yes Girl, Your Life is a Movie. Pronto, eu não sei se isto é uma playlist que existe, mas basicamente assim uma playlist que vos dê assim um upzinho no mood. E depois ela diz que uma coisa muito importante para fazer também é darem conta daquilo que se passa ao máximo à vossa volta, ou seja, outras pessoas da vossa idade que estejam aí para o trabalho, coisas que vocês gostem, ou seja, peças de roupa que vos inspirem, pessoas que vos inspirem, pessoas que achem piada, ou seja, repararem assim pormenorzinhos. E por acaso isso também é uma coisa que eu tento fazer, como eu passo também muito tempo em casa, sempre que estou fora de casa gosto de estar muito atenta e observar tudo o que está à minha volta, porque sinto que é daí também que muitas vezes vem inspiração, até para looks, para redes sociais, para outras coisas, enfim, acho que isto é muito importante, é estarmos atentos ao que se passa à nossa volta. Depois, ela diz para, mesmo antes de chegarem ao trabalho, porem a música Suddenly I See a tocar, que é para vocês sentirem que lá está, que estão num filme, que vocês estão a entrar no vosso trabalho de sonho, ainda que possa não ser, lá está, depende do sítio onde vocês trabalharem, mas para se sentirem mais confiantes, pronto. Mulheres poderosas, que são pessoas poderosas. E é isso. Depois, ela deixa aqui algumas regras para o escritório, que algumas eu também tento implementar, que é, por exemplo, fazer respirações profundas antes de entrarem, se estiverem a sentir nervosos com alguma coisa, para irem à casa de banho e fazerem essas respirações profundas também. Quem nunca, amigos, quem nunca? Para tentarem criar um espaço confortável à vossa volta, ou seja, levarem coisas que vocês tenham em casa e que sejam confortáveis para vocês. Isso pode ser, sei lá, uma garrafa d'água, um creme de mãos, um batom de cheiro, qualquer coisa assim, pronto, para se sentirem mais à vontade e mais confortáveis. Outra coisa muito importante é para saírem do escritório durante a vossa pausa de almoço. Isto é algo que eu gosto muito de fazer e que me sabe muito bem, sobretudo porque eu até tenho um jardinzinho relativamente perto do escritório e às vezes gosto de ir para lá sozinha, sabe muito bem. Também diz aqui para comprarem um sweet treat de uma pastelaria local e por acaso é uma tradição que eu também acabei por criar, porque há uma pastelaria que eu gosto muito perto do escritório e ficou bem tradição, sempre que eu vou ao escritório passo lá para ir buscar ou um croissant de chocolate ou uns húngaros que eu gosto muito de lá, por isso eu preciso desta minha dosezinha de açúcar quando vou ao escritório, desta motivaçãozinha, eu preciso, é um essencial, por isso também me dá assim um bocadinho mais de motivação. E depois diz aqui também para termos em mente que o trabalho não é a nossa vida, nem ter de ser, e que vocês vão passar ali aquelas horas e depois vão para casa e podem aproveitar o resto do dia para vocês. E eu acho que é isso. Deixa-me ver se ela diz aqui mais alguma coisa. Ah, ela depois dá aqui uma dica para quando vocês estiverem a ir embora para casa para porem uma playlist Soft Girl Summer, assim qualquer coisa mais soft que vos acalme. E para permitirem aos vossos olhos relaxar, desligar as luzes azuis, digamos assim, ou seja, não estarem em contacto com ecrãs, com telemóveis, para aproveitarem mesmo o resto do dia para vocês. Pronto, e depois ela diz para fazerem um jantar assim mais saboroso, para cuidarem de vocês, enfim, depois isso fica um bocadinho ao vosso critério e obviamente vocês saberão o que resulta melhor para vocês. Diz também para passarem tempo a fazerem alguma coisa que vocês gostem, seja ler, ver a vossa série favorita, falarem com alguém, terem um hobby, passarem um bocadinho de tempo no Pinterest, falarem com os vossos pais, com irmãos, amigos, etc. E pronto, acho que agora sim. Ai, desculpem, liguei aqui o som do TikTok. Pronto, acho que o essencial está dito. E por acaso é uma coisa que eu tenho dado por mim a pensar muito esta semana, porque eu não sei se este não é o segredo para lidar com os desafios da vida adulta, com os desafios do trabalho, com os desafios da vida, se não é mesmo romantizar a vida e acreditarmos loucamente em nós e termos confiança e dizermos coisas positivas sobre nós. Eu acho que isto às vezes, mais do que ser uma solução, é necessário, às vezes acho que precisamos deste reforço positivo e de olharmos para nós com uma perspectiva mesmo romantizada e otimista e positiva. E eu tenho reparado que eu acho que cresci com uma visão muito realista da vida nos últimos anos. Eu sinto que quando era criança eu vivia 100% no mundo cor-de-rosa das princesas, era muito feliz, tudo, pá, reagia com excitamento total. Excitamento, isto existe? Acho que sim. Com muita excitação, com muito entusiasmo a tudo o que acontecia. Vivia tudo muito intensamente e ainda vivo, mas sinto que à medida que tenho vindo a crescer, e acho que isto é normal, sinto que fui ficando muito, um bocadinho mais séria e talvez menos sonhadora, e eu não quero perder isso, porque eu acho que às vezes o mundo real, não é? E a vida e o trabalho, e não é tudo como nós gostaríamos que fosse, obviamente, que nos obriga a puxar muito os pés para a terra, mas eu às vezes acho que também é muito importante nós termos esta parte mais sonhadora, de romantizar a vida, ou seja, eu quero continuar a sonhar. Sinto que puxo muito pelo meu lado realista, que não é mau e que muitas vezes é necessário e que também nos obriga a conseguir lidar com as coisas menos boas e, enfim, é necessário, acho que é importante ter este lado mais realista, mas às vezes eu acho que também pode vir de um lado de insegurança e de medo do que os outros vão pensar. Por isso eu acho que às vezes o segredo é mesmo ser mais de Lulu, como agora se diz, e ser mais sonhadora e não pensar tanto e arriscar e fazer só e não ter medo, lá está, do que os outros possam pensar e seguir mais aquilo que... E sinto que isto também tem sido algo que tenho vindo a dizer várias vezes aqui no podcast e que às vezes me esqueço, que é seguir mais aquilo que o meu eu criança quereria ou que faria sentido e que seria aquele primeiro instinto. E sinto que é mesmo importante e também daquilo que eu observo, das pessoas que eu observo à minha volta, que aparentam pelo menos ser mais felizes e que estão mais realizadas, eu noto que esse é muito o segredo, pelo menos parece-me. Eu acho que sim, eu acho que acaba por ser, obviamente, isto não dará para todas as situações, e porque nem tudo depende de nós, mas acho que ajuda. E depois, outra coisa que eu também dei por mim a pensar, é a importância, lá está, e também já falei um bocadinho disto aqui hoje, de sair de casa. Tanto a nível de inspiração, de seja de dar um passeio, eu gosto muito de dar aqui voltinhas na zona onde eu moro e caminhar muito aqui à volta, para só para sair de casa, para observar, para dar uma caminhada, e eu sinto que vou buscar muita inspiração e às vezes saio de casa 5 minutos, seja para ir buscar uma encomenda, para ir ali, e saio logo com muitos insights, sabem? Com muitas ideias, com muitas coisas que eu observei, seja ter observado uma pessoa que estava vestida de uma determinada maneira, uma interação entre duas pessoas, a conversa que eu tive com alguém, sei lá, pequenas coisas que eu depois às vezes até dou por mim a apontar nas notas do telemóvel ou assim, porque podem ser ideias para outras coisas que eu preciso de criar. Eu acho que é muito importante e que eu bebo muito dessas coisas. E outra conclusão a que eu cheguei, que é um bocado óbvio também, mas pronto, cheguei porque observei muito também ao longo destes últimos tempos, é que eu acho que as crianças, os idosos e os animais obrigam-nos a viver a vida muito mais devagar. Eu, numa destas idas desta semana em que eu tive de sair de casa assim a meio do dia, para, acho que foi na altura até para ir buscar uma encomenda, exato, acho que foi no mesmo dia, pronto, eu saí de casa, tinha de ir buscar uma encomenda ao fundo da minha rua e a outra no cimo da minha rua. Então eu saí de casa, desci a minha rua e fui buscar uma encomenda nesse pick-up point, digamos assim. E quando eu estava a ir para baixo, encontrei-me com uma senhora de mais idade, acompanhada por alguém que devia ser a sua filha, porque elas eram muito parecidas, e estavam as duas a caminhar no passeio muito lentamente, porque a senhora notava-se que tinha alguma idade e que já não conseguia caminhar da mesma maneira. E eu cruzei-me com elas, não sei o quê, trocámos um sorriso e eu passei por elas, pronto, e fui à minha vida. E depois, quando eu estava a voltar para cima, as senhoras estavam um bocadinho apenas mais à frente do sítio onde estávamos quando eu me cruzei com elas. Ou seja, nisto eu tinha ido buscar a minha encomenda, voltei a subir a rua e voltei-me a cruzar com elas e elas estavam assim a andar mais devagar, mas estavam bem, sabem? Estavam a conversar, estavam a falar uma com a outra, mas a andar assim muito devagar. Eu sinto que tenho um problema, que não é bem um problema, que é eu ando muito depressa na rua. Eu às vezes até me irrito com as pessoas que estão à minha frente porque eu quero passar e o passeio é estreito e não deixam passar, que eu sou aquela pessoa que está sempre, parece que estou sempre com pressa, parece que estou sempre atrasada para todo lado e tenho um passo muito acelerado. Pronto, não sei bem porquê, mas eu ando muito rápido. E por acaso, eu depois até me fiquei a sentir mal, porque eu pensei, ok, se calhar eu não preciso andar sempre a correr, eu posso caminhar mais devagar, posso saborear mais a vida a acontecer. E pronto, e depois passei outra vez por elas e estava a passar, lá está, a subir a rua para ir buscar a minha outra encomenda no outro ponto de pick-up. E quando eu estava a chegar a esse ponto de pick-up, cruzei-me com uma mãe e um filho. O filho estava parado no meio do passeio porque queria apanhar um lápis que tinha encontrado no meio do chão. E ele estava assim muito curioso a observar o lápis. Opá, eu não sei, ele devia ter pá, uns 2, 3, 4 anos, não sei bem. Estava assim a olhar para o lápis, não sei o quê, e a mãe notava-se claramente que estava com pressa e estava, pá, não sei se ela disse o nome dele, mas estava a dizer-lhe, anda, vamos, não sei o quê, temos de ir, quase a agarrar-lhe pelo braço, não a perceber, e o miúdo estava tipo na dele, sabem, ele não queria saber onde é que a mãe tinha de ir, ele não queria saber, porque as crianças não querem saber, não é, não têm noção de tempo, e ele estava ali naquele momento só com o lápis dele, a ver o lápis, a apanhar o lápis, e depois a mãe vira-se para ele e diz, pronto, queres levar o lápis? Leva o lápis. E pegou nele e foram. E eu fiquei tipo, pá, coitada da criança, ela só queria estar ali a ver o lápis com calma, mas pronto, eu também percebo a mãe, não é? Enfim, não julgando, obviamente. E depois houve também outro episódio que me fez perceber que com os cães e com os animais de estimação acontece muito a mesma coisa, ou seja, quando estamos a passear com eles, obriga-nos a ir mais devagar, a respeitar os tempos deles, quando eles precisam de parar, quando eles precisam de fazer as necessidades deles, quando eles precisam de cheirar alguma coisa, temos de estar muito atentos. E isto é mesmo engraçado, porque eu sinto que a maioria das pessoas, não é, que não é idosa, criança, ou que não tem crianças e que não tem animais de estimação, quando anda na rua só se precisa de preocupar consigo, né? Tem o seu objetivo e caminha, não sei o quê, e se forem como eu, andam muito depressa, e estão ali zum, fones nos ouvidos, se for preciso, e estamos muito na nossa e não paramos para apreciar. E eu acho que lá está, este grupo de pessoas e de animais da sociedade, que lá está, os animais, as crianças e os idosos, obrigam-nos mesmo a abrandar e a apreciar as coisas, a viver mais devagar, a saborear, lá está. É só o simples ato de ter de andar mais devagar, às vezes não por uma escolha, mas também por uma condição também, lá está, da idade, no caso de serem pessoas mais idosas, mas é importante, e eu até me fiquei a sentir um bocadinho, não digo ridícula, mas também não estou a encontrar uma palavra melhor, porque às vezes eu ando com tanta pressa e com zoom, zoom, zoom para todo lado, e para quê? Porque é que eu às vezes também não posso só estar mais lenta e não parecer que sempre que estou atrasada para alguma coisa? Pronto, foi também um pensamento da semana e algo que também dei por mim a pensar, e estou a coçar o nariz porque estou cheia de alergias, tenho de tomar um comprimido, porque daqui a pouco vou para o mercado, o nosso closet sale das Portuguese Girlies, e estou muito entusiasmada. Mas não posso ir para lá com alergias, portanto daqui a nada tenho de tomar um comprimido. Outra coisa desta semana, está a ser semana académica aqui no Porto, semana da queima das fitas. E eu sempre fui aquela pessoa, eu tive um ano de semana académica, foi o meu primeiro ano, por acaso, dentro do azar tive sorte porque o primeiro ano é aquele que se vive assim com muita intensidade, então foi giro e experimentei tudo, fui ao cortejo, tive todas essas experiências e depois veio a pandemia e eu sempre tive muito aquele mindset de pá, também, eu não gostava assim tanto e não ligo, não fui daquelas pessoas, e já partilhei aqui isto também várias vezes, que ligou muito à vida académica, não andei em praxe, não ligava nada dessas coisas. E portanto para mim não teve assim um impacto muito grande. Também não fiquei particularmente triste por no meu ano de finalistas não ter tido qualquer tipo de cerimónia ou de tradições ou de momento para celebrar. É claro que na altura lembro-me de ter ficado assim um bocadinho tipo, triste porque gostava de ter celebrado com os meus amigos e assim da faculdade, mas também não foi um big deal, e sei que há pessoas que sofreram muito mais do que eu com isso, com o facto de não terem tido essas experiências. Mas dei por mim esta semana a ir ver o cortejo, porque a minha irmã está a estudar cá no Porto, e fui vê-la e fui ter com ela um bocadinho à hora do almoço, e depois ao final do dia estive lá um bocadinho com ela, e dei por mim a sentir falta daquilo que a pandemia me roubou. Não no sentido de eu querer e adorar aquela confusão e de estar ali no meio daquelas pessoas todas, porque não adoro, mas no sentido das experiências e das memórias, e depois também de ver ali a minha irmã com os amigos, De viver estes momentos com os nossos amigos e com as nossas pessoas próximas e com a nossa família e com as pessoas que nos vão ver, e os sorrisos e as lágrimas e as canções. Eu acho que são momentos muito específicos que são para ser vividos numa fase muito específica da vida e que são bonitos à sua maneira, e que quer queiramos vivê-los de uma forma mais intensa ou mais à nossa maneira, Ou seja, não precisamos todos de ficarmos bêbados e de ir a todas as noites da cama e de viver todas as coisas da mesma forma, mas vivendo aquilo à minha maneira e vivendo as tradições académicas da forma que eu achasse que fizesse sentido para mim, eu às vezes sinto muita falta de ter fechado esse capítulo, porque sinto que nunca acabou bem por ficar completamente fechado, porque nunca tive assim um momento que assinalasse esse fim. E na altura eu estava muito, ah, não quero saber, eu quero começar a trabalhar, eu quero começar a viver a minha vida independente, nananã, quero começar a vida a sério. E coitada, mal sabia eu. Eu agora dava por mim, a minha irmã está num curso de 5 anos, então as pessoas que estão a ser finalistas este ano no curso dela são pessoas basicamente da minha idade ou da idade do André. E é muito engraçado, porque eu penso, ok, estas pessoas nunca tiveram uma experiência profissional, ou então pelo menos nunca a tiveram a full time, ou seja, podem ter tido outros trabalhos e terem feito outras coisas, mas ainda estão a viver a vida académica. E eu dei por mim, opá, será que eu devia era ter continuado a estudar e adiar? Se eu soubesse o que sei hoje, será que eu devia ter adiado esta entrada para a vida adulta? Porque foi muito, eu sinto que foi uma fase da minha vida em que as coisas aconteceram muito rápido e foi muito, não foi bem uma escolha, foi uma sequência de, obviamente que foram escolhas que eu fiz, mas foi uma sequência de momentos que levaram a outro, ou seja, o facto de eu ter vindo viver aqui para o Porto com o André, de ter começado a trabalhar, a pagar as minhas próprias contas, a ser independente, não foi propriamente uma escolha muito consciente. Foi por necessidade, porque também, como os meus pais e eu sou de Viseu, não podia continuar a viver em casa deles, ou seja, foi uma série de acontecimentos que me levaram ao sítio onde estou hoje. E não é que eu esteja arrependida de todo, mas fiquei com aquela nostalgia de pá, e se eu tivesse continuado a estudar? Eu acho, atenção, eu acho que não era para mim e acho que fiz uma escolha acertada, apesar de lá estar as coisas não terem corrido sempre da melhor maneira e de eu ter chocado um bocadinho com o mundo do trabalho, e acho que pronto, foi. Não sei se será para toda a gente começar a entrar neste mundo corporativo e no mundo do trabalho tão cedo, porque acho que honestamente há tempo para lidar com estas coisas, mas obviamente fiquei um bocadinho nostálgica, e se tivesse aproveitado um bocadinho mais, e se tivesse conseguido fechar este caminho, e mais uma vez aquela questão do será que estou a crescer depressa demais, tendo em conta que lá está, não foi bem uma escolha, foi algo que acabou por acontecer. E mais uma vez, não é que eu me arrependa disso, e trouxe-me também coisas maravilhosas e uma independência e oportunidades que eu de outra forma não teria, e nesse aspecto eu acho que estou muito bem como estou, muito feliz como estou e muito orgulhosa também do percurso e do caminho que tenho traçado, obviamente. Mas é normal termos, depois, lá está, estar ali no meio de toda a gente, aqueles estudantes todos, ver a minha irmã, ver as cores, porque eu acho que é o dia do cortejo, acho que é um dia muito bonito no Porto, e eu gosto muito do cortejo do Porto. E fiquei assim um bocadinho nostálgica, não é? Mas pronto, agora acho que vou preparar tudo para o mercado, ver se ainda me falta alguma coisa. Quando este episódio sair, já aconteceu, que é amanhã. Até tive para não gravar este episódio porque achei que não ia dar, mas encontrei aqui esta janelinha de tempo e decidi gravar. Acho que vou levar para agora para o mercado a última caneca que eu tenho comigo da coleção com a Bioca. Portanto, se passarem por lá, aliás, não vale a pena fazer disclaimer nenhum, nem aviso nenhum, porque quando este episódio sair, o mercado já aconteceu. Espero que tenha sido giro e que tenha corrido muito bem. Vou partilhar aqui só algumas recomendações um bocadinho aleatórias. O bun de pistácio do Rosie, provei há dias também com uma amiga minha e adorei, superou todas as expectativas, é ótimo. Portanto, se forem ao Rosie aqui no Porto, recomendo muito provarem o bun de pistácio. Aliás, nunca houve nada que eu provasse lá que não fosse bom, mas este bun de pistácio leva à croa. Depois, também recomendar-vos um episódio do podcast Fala Com Ela, que eu já falei aqui muitas vezes também, do livro também, em especial o episódio com a Gisela João, que gostei muito, ouviu esta semana, e acho que está muito alinhado com aquilo que eu também falei aqui neste episódio da felicidade nas pequenas coisas, da forma como ela vê a vida. Gosto muito, identifico-me muito, e por isso fica a recomendação. E por fim, o livro Ato Criativo, Um Modo de Ser, que é o livro que eu estou a ler neste momento e que estou a gostar muito, e espero em breve trazer-vos algumas ideias e alguns pensamentos que estão no livro para aqui, porque acho que também faz todo sentido. Espero que estejam bem, espero que tenham uma boa semana. Vou agora preparar tudo, por isso, um grande beijinho e tchau, tchau.